objetivamente não foi dirigida qualquer questão em concreto. Em todo o caso, penso que valeria a pena reforçar aqui, ou desenvolver até, de alguma maneira, dois aspectos de duas intervenções que aqui foram trazidas. Uma em que, páginas tantas, se afirmava que só vale a pena ter planos se os planos trouxerem algo de bom para as populações. E, portanto, penso que foi o Dr. Jorge Ferreira que terá abordado este aspecto. E depois também o Dr. José Alberto Batista, relativamente à questão da autonomia dos autarcas, uma questão que lhe é, com certeza, muito cara, e que eu também vou tentar, enfim, abordar. Obviamente que agradeço ao António Santos, já não vi há algum tempo, as palavras simpáticas que me dirigiu, e também a intervenção do Sr. Jacomo, um fervoroso adepto destas questões da reabilitação e da reabilitação do Centro Histórico de Lagos em particular. Eu diria, sobre a questão de que só vale a pena ter planos se trouxerem algo de bom para as populações, dificilmente conseguirei entender que um plano que seja aprovado por um órgão municipal não traga nada de bom para as populações. Portanto, não me consigo colocar nessa posição, porque são muitas cabeças que ao longo do processo pensam sobre estas matérias, e não vejo só especuladores e malfeitores do lado de quem produz os planos. Há sempre opções que são tomadas que desagradarão concretamente determinados interesses, todos eles. Portanto, dizia eu que não consigo conceber que haja um plano que só traga coisas más para as pessoas, ou então não consigo pensar também num plano perfeito, em que só tenha coisas acertadas e que todas as pessoas, sem exceção, estejam de acordo com as opções que os órgãos democraticamente eleitos pelas populações tomam. É da democracia, é assim, sempre foi e sempre será. Os planos, eu tive a oportunidade também de referir isto não há muito tempo, até aqui no Conselho de Lagos. Os planos não resolvem todos os problemas da sociedade. É bom ter esta consciência. Os planos são instrumentos, enfim, não são fins em si, nem são produtos divinos, portanto que, a partir do momento em que são aprovados, resolvem todos os problemas das pessoas. Está longe de ser assim. Para mim, no caso concreto aqui de Lagos, continuo a pensar, há muito tempo que o digo, que para além de ter de haver um plano de diretor municipal, que é de elaboração e de aprovação obrigatória por parte dos municípios, e Lagos não pode querer um tratamento desigual relativamente aos restantes, o que é facto é que, enfim, é tempo de concluir este processo. Fazer um instrumento de planeamento leva muito tempo, é certo, mas o que é facto é que este processo já leva tempo demais. Portanto, e estamos agora na altura da discussão pública, os cidadãos têm toda a legitimidade para participar nele. Eu, enfim, espero que este processo decorra com maior abertura, em que a prática da cidadania seja efetivamente uma realidade, e que, no final, portanto, o plano seja aprovado pela Assembleia Municipal, que também o pode reprovar. Não gostaria que isso acontecesse, mas está no seu pleno direito. O que direi é que, enfim, Lagos não vive sozinho no universo, e não haver, por muito mais tempo, um plano diretor municipal vai, com certeza, trazer problemas ao município, desde logo, porque poderá ficar impedido de recorrer a algumas das suas fontes tradicionais de financiamento. Esta é uma inovação recente, enfim, é a recuperação de uma linha de atuação do passado, ainda do tempo do engenheiro Valente de Oliveira, e do Dr. Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, onde quando se dizia que não há dinheiro, não há fundos comunitários. E isso foi, de novo, reintroduzido na nova lei de bases. Portanto, até por aí, eu penso que é desejável que este processo corra bem, que agrade ao maior número possível de pessoas e que agrade à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, que vai ter que o aprovar e que é soberana para aprovar o plano. Relativamente à questão da maior autonomia aos autarcas, enfim, o José Alberto Batista já conhece um pouco a minha posição sobre esta matéria. Estamos em sede de condomínio de interesses nacionais, regionais e locais. Também me parece que não podemos querer resolver todos os problemas no plano diretor municipal, portanto temos que passar um bocadinho esta fase, porque há outros instrumentos a que os autarcas podem deitar mão para tentar resolver problemas concretos. Às vezes perde-se demasiado tempo, isto a experiência vai-me dizendo isso, perde-se demasiado tempo a tentar resolver em sede de PDM um problema em concreto, porque algum interesse colide com o outro, mas o que é certo é que o tempo vai passando e o interesse geral sai prejudicado. Quanto à autonomia dos autarcas, também dizer que hoje, de facto, as autarquias têm ao seu dispor um leque amplo, variadíssimo, de instrumentos de gestão territorial e não só, para tratarem do seu ordenamento do território, da sua reabilitação urbana, e eu penso, tenho razões para estar otimista a esse respeito, que esta autonomia que os autarcas têm à sua disposição já é, em muitos casos, muito bem praticada, e só tenho razões para acreditar que no futuro vai ser ainda melhor. Portanto, não é apenas e só aquela velha questão de imposições que vêm de cima e que os autarcas têm que obedecer. Hoje há uma panóplia de instrumentos que dá aos autarcas muita margem de manobra neste sentido. Uma nota para terminar, relacionado com isto. Até é um facto que esta lei, se calhar, não foi tão longe, ou esta reforma que está ainda em curso, não foi tão longe como ainda se esperou no início, relativamente à questão das legalizações. Assim, houve algum recuo face à ideia inicial, mas o que é certo é que, ainda assim, com esse recuo, parece-me que foram feitos avanços muito significativos, ao ser incluído, na lei um capítulo específico relativo a legalizações. Avançou-se muito e aí foi dado aos municípios um poder e uma margem de discricionariedade ampla para pesarem o problema em função da sua realidade e de criarem os regulamentos municipais aplicáveis a essas situações. Que eu não sei se serão muitas, são poucas, vou brincar um bocadinho. Sei porque ouvi num programa que em Espanha, só na Andaluzia, haverá cerca de 300 mil edificações ilegais. Não sei quantas é que existem no nosso país, na nossa região, no Concelho de Lagos em especial. Sei que é um problema, sei que é um problema que preocupa os autarcas e as populações, e que, em face dessa mesma oferta, dessa mesma concessão que foi dada aos municípios para trabalharem estas matérias, porque são quem conhece melhor, com certeza, aquilo que se passa no território, sei que a partir daí já se pode fazer muita coisa. Portanto, já não estamos propriamente no deserto de instrumentos legais para fazer face a estas questões. Para já ficavam por aqui.